E nós vamos falar agora com o professor Dr. João Fábio Bertonha. Ele é doutor em História pela Unicamp, professor de História Contemporânea do Departamento da UEM, de História da Universidade Estadual de Maringá. Nosso tema é 10 anos depois do atentado às Torres Gêmeas. Qual o significado do atentado para a história da humanidade? A relação dos Estados Unidos com o mundo? As consequências para quem viveu e vive, enquanto sociedade internacional, as consequências daquilo que alguns consideram como um marco na história da humanidade. Professor João Fábio, bom dia.
Bom dia.
Quando se falou do atentado às Torres Gêmeas, se criou muita discussão sobre isso, até alguns folclores. Se fala, por exemplo, de uma conspiração, alguns consideram que esse atentado seria um novo marco para a história da humanidade. Qual a importância dele?
Bom, ele é, com certeza, ele foi um marco para quem viveu, acho que é aquele típico acontecimento que ninguém esquece, né? Todo mundo sabe onde estava quando recebeu a notícia, e que marcou esse início do século XXI, isso não há muita dúvida. Agora, se vai se tornar um marco na história da humanidade, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que, à medida que o tempo for passando, que as cicatrizes do acontecimento forem fechando, digamos assim, tende a perder importância, não no curto prazo. Mas eu acho que não vai ser um marco tão importante que vai ficar para toda a história, por séculos e séculos. É um marco muito importante, mas a partir de agora tende a perder um pouco a importância.
Quando se fala do atentado, se fala do imperialismo americano, alguns dizem do anti-americanismo, no final da Guerra Fria e com a chamada, com o chamado império, com o domínio unilateral norte-americano, esse atentado significa que as relações diplomáticas mudaram? É a decadência dos Estados Unidos? Ou é apenas uma nova forma de dominação, um novo inimigo?
Não, eu acho que o atentado ele mostrou algumas coisas. Primeiro, demonstrou que nem os Estados Unidos conseguem criar uma rede de segurança perfeita. Isso não existe, especialmente contra ataques terroristas. Você consegue aliviar o problema, né, com medidas de segurança, etc., como foi feito depois do atentado, mas segurança perfeita não existe, tanto que eles foram atacados no coração do império. Né? Isso significa uma decadência do império americano? Não sei. Eu acho que essa é a pergunta de US$1 milhão, né? Se é quando o império americano, se ele vai cair, se ele está enfraquecendo ou não, etc. Hoje você vê sinais de que a capacidade americana de influenciar no mundo está sendo bastante... Está diminuindo bastante, né? Desde o fim da Guerra Fria, especialmente quando eles tiveram um momento muito alto de força, né? Está diminuindo, especialmente pelo crescimento da China, etc, etc. Então, esse atentado em si pode ser avaliado de muitas formas, né? Talvez daqui a alguns anos a gente fale, foi um símbolo do enfraquecimento dos Estados Unidos. Ou não, a gente acha que ainda é muito cedo para dizer uma coisa dessa.
Tem um site alemão, que é o DW World, que coloca o preconceito que os muçulmanos estão sofrendo ainda depois de 10 anos do atentado. Em Nova York, por exemplo, a comunidade muçulmana teve a sua mesquita atacada. Esse é um perigo que a gente tem quando se tem um fato como esse, de se alimentar o preconceito. Nós tivemos atentados anticulturalistas e costumamos ter esse tipo de ação constantemente na Europa. É um perigo que a gente tem essa relação do atentado com o preconceito, com a violência?
Não, isso aconteceu e é muito difícil de evitar, né? Ou seja, depois do atentado em Nova York e depois dos atentados em Londres e em Madrid, a ideia de que muçulmano é um terrorista potencial se espalhou pelo mundo ocidental. Mas ele não é que criou um preconceito do nada. Já havia um preconceito bem grande com relação aos muçulmanos. Isso, afinal de contas, é a história de conflito, né, entre o mundo cristão e o mundo muçulmano. É uma coisa de 1000 anos, no mínimo. O problema de integração dos imigrantes muçulmanos também sempre foi um problema, mas o atentado realmente exasperou as coisas, né? Tornou tudo muito mais tenso entre a relação entre os ocidentais e essas comunidades de imigrantes. Ainda que poderia ter sido muito pior. De fato, o governo americano, mesmo na época do Bush, fez todo o esforço para tentar não levar a guerra... para não levar o combate ao terrorismo ao combate ao Islã, como política de Estado, pelo menos. Ou seja, aumentou muito o preconceito contra os imigrantes, sim, mas poderia ter sido muito pior.
Diante desse processo de migração em que os muçulmanos são uma quantidade considerável de quem migra hoje à procura de sobrevivência nos países europeus, isso pode se exaltar, associar, por exemplo, a migração, as condições econômicas desses migrantes com o atentado.
Eu acho que, na verdade, o anti-islamismo é até engraçado, porque na Europa a questão dos imigrantes muçulmanos tem sido um problema já há várias décadas, ou seja, eles, em certo sentido, precisam desses imigrantes, porque são sociedades, na Europa são sociedades envelhecidas que precisam de mão de obra, mas há uma tensão contínua sobre como é que nós vamos absorver esses caras, eles querem ser absorvidos, nós queremos absorvê-los ou não. Há uma tensão muito grande, inclusive, pela história. Nos Estados Unidos, até 2001, os imigrantes muçulmanos são muito, muito, muito poucos, proporcionalmente. Então não havia um sentimento anti-islã tão desenvolvido. E isso sim, no 11 de setembro, conseguiu trazer a questão dos imigrantes islâmicos e do islamismo para o topo da agenda americana, uma coisa que antes do atentado não havia. Então o acontecimento em si teve impactos diferentes na Europa e nos Estados Unidos.
Professor João, e o Brasil? O Brasil tem essa característica de ser multicultural, encontros étnicos, tem uma comunidade muçulmana, a nossa região, por exemplo, aqui, São Paulo, tem uma comunidade muçulmana. O posicionamento diplomático do Brasil em relação a essa questão do 11 de setembro e as consequências dele mudou? Para nós brasileiros, há um efeito nessa relação com o 11 de setembro?
O efeito central para o mundo, eu acho que, na minha interpretação, é primeiro que os países muçulmanos, eles foram colocados na linha de tiro da reação americana, e esses foram muito afetados. Os Estados Unidos em si também foram muito afetados, ou seja, eles entraram em duas guerras, num certo sentido, desnecessárias, e só ajuda a explicar a situação atual de crise da dívida e por aí vai. Agora, para a América do Sul, o efeito foi muito limitado. Eu acho que nós fomos afetados no sentido que os americanos começaram a querer securitizar tudo. Tudo se tornou questão de segurança. Então isso é bastante complicado, eles quiseram brigar muito com a gente, brigaram muito com a gente para encontrar terroristas a qualquer custo na terra de fronteira. Talvez tenha alguns adeptos, membros de grupos terroristas que circulam por lá, é provável, como não? Mas não é, eu não consigo ver ali um núcleo de terrorismo, assim como nas comunidades islâmicas do Brasil não tem, que até onde se sabe, grupos terroristas expressivos. Pode ter um simpatizante aqui e ali, claro, mas grupos não, mas os americanos pressionaram muito para a gente entrar nessa paranoia, digamos assim. E o governo brasileiro resistiu, falou que não é bem por aí. Então eu acho que para nós o efeito houve, evidentemente, não há como escapar do efeito de um fenômeno como esse, mas foi bastante limitado. Eu acho que a América do Sul, em termos mundiais, foi uma das regiões menos atingidas pelo impacto do 11 de setembro.
É possível comparar essa relação do terrorismo, da ação dos Estados Unidos contra o terrorismo, com aquilo que nós tivemos nas décadas de 1950, 60, que teve como inspiração o macartismo, a caça às bruxas, se aproveitava na época o anticomunismo e se perseguia até quem não era comunista. É possível que hoje isso esteja associado também à procura de combater o terrorismo?
Essa é uma característica muito da sociedade americana. Eles tendem sempre a trabalhar um pouco com binários, ou seja, o bom e o mal, né, aquela coisa meio do faroeste, e também eles tendem a sempre procurar um inimigo interno. É uma característica muito importante da sociedade americana. Então, o primeiro era, nos anos 30, lá, o nazista. Depois passou para o comunista. E agora o terrorista islâmico. Não dizendo que não existiam esses problemas, que não eram questões que eles tinham que lidar. Sim, existiam. Mas eles tendem sempre a exagerar a questão, tornar uma coisa, caminhar rapidamente para a paranoia. O que é diferente, por exemplo, da Europa. Por exemplo, mesmo a Espanha, que foi atacada, de fato, num atentado lá em Madrid, hoje o Serviço de Segurança Espanhol tenta vigiar a questão do terrorismo, é claro, toma cuidados e etc. Há uma tensão com os migrantes muçulmanos, que lá são numerosos, mas você não sente na Espanha um clima de paranoia como nos Estados Unidos. Então, essa questão de exploração do medo, do inimigo interno, é uma coisa muito típica dos Estados Unidos, especialmente da direita americana. A direita americana é especializada em explorar os medos internos para ter resultados políticos. E ela está falando isso agora, inclusive, contra o Obama, né?
Professor João Fábio Bertonho, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN, professor.
Um prazer, bom dia.
Conversei com o doutor em História, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, João Fábio Bertonha. Falamos sobre as consequências, os reflexos do atentado de 11 de setembro, que amanhã fazem 10 anos.